Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a pesquisadora Tânia Serra. Agora, por que eles são chamados de românticos? Entre outras coisas, porque falam de amor, apresentam em conjunto alguma outra característica de forma e conteúdo?
Bem, românticos, em primeiro lugar, por causa da época, né? Quer dizer, existe uma questão de datas. Do primeiro ao último, o último é, inclusive, Macedo, já é na década de 70, já não se poderia afirmar, né, que é ainda romantismo, já é aquela transição do romantismo para o realismo, mas ainda é romantismo. Primeiro, então, a data. Em segundo lugar, a questão da priorização do amor, do casal, né, de dois jovens que se encontram e que vão acabar passando por muitas dificuldades até conseguirem finalmente se unir em casamento ou alguma coisa parecida.
E o amor sentimental, né?
O amor sentimental. Tem um ou outro aqui nessa coletânea que não dão certo, né? É o romantismo triste, é o romantismo da lágrima. Um amor extremo de uma mulher por seu marido que foi assassinado por índios aqui no interior do Rio de Janeiro, mas ela mesmo assim não cede, não quer se juntar ao cacique e acaba morrendo queimada numa fogueira, uma coisa assim. Existe também essa parte. Mas basicamente são as peripécias em torno do amor. Esse eu diria que seria o denominador comum desses romances folhetim.
E subcanônicos, então, porque eles seriam, digamos, considerados obras
ruins.
Menores.
Né? Eles são considerados ruins, não é? Eles nunca foram publicados em livro, provavelmente porque não tiveram o valor estético literário suficiente para merecer uma edição em livro. Né? Então, quer dizer, a Biblioteca, a Universidade de Brasília e a Finatec tiveram a visão de que esses textos são textos que subsidiaram, digamos assim, os textos canônicos. Era o que era lido no Brasil daquela época. Era o que as sinhazinhas liam, que os jovens estudantes liam. E, infelizmente, nenhum desses chegou a ser publicado. Mas eles são a seiva, é como eu coloco na introdução, né? É o caldo cultural que circulava pelo Império. O que era que as pessoas se interessavam, né? Então, por isso eles são subcanônicos, abaixo da canonicidade, né? Não são canônicos.
Mas eles deviam ter algum mérito, porque senão quem é que escrevia para o jornal? Como é que eles eram escolhidos, né? Apresentavam rascunhos aos jornais e os jornais gostavam, então vamos veicular isso. Devia ter também, né?
Devia ter. Não, com certeza. Não são textos trash, né? Como eu diria. Não são textos lixo. São textos com algum mérito, mas são textos que não têm o domínio, digamos assim, ou o dom. Do belo, do estético.
Do estético, né? Da profundidade.
Da,
né?
profundidade, exatamente.
E inéditos também, você chama inéditos porque só saíram em periódicos.
Em livro nunca foi publicado. Nenhum desses foi publicado em livro.
Então agora é um trabalho pioneiro, né, que está saindo pela Universidade de Brasília. Esses romances folhetim do século XIX, que Tânia Serra reúne em livro, saem editados tal qual apareceram há 150 anos, ou houve também uma modificação feita por parte da organizadora, além da ortografia, digamos?
Não, houve um mínimo, eu mexi um mínimo necessário para dar compreensibilidade ao texto, na época que eu comecei era século XX, hoje em dia já é século XXI, mas, por exemplo, eu fiz uma edição sintática, né? Ponto e vírgula, houve uma padronização dessa questão para que houvesse inteligibilidade e eles todos pudessem ser lidos pelo leitor comum, porque na verdade eu não queria que eles fossem apenas destinados ao público universitário, o pessoal que está fazendo tese de mestrado e doutorado, queria que eles fossem acessíveis a qualquer pessoa. Chegou na banca de jornal, quer dizer, o tamanho dele não vai permitir muito isso, mas chegou na banca de jornal, se interessou, comprou, pode ler, qualquer pessoa, não tem que ser especialista. Então houve uma mexida muito leve no sentido de padronizar essa língua e trazer para a língua para os dias de hoje, né? Mas não mexi em mais absolutamente nada.
Você não mudou assim o conteúdo, né?
Não,
só
não.
Modernizou a grafia, entre outras
a
coisas,
a grafia,
né?
E um pouco de sintaxe de vista da frase, com vírgulas, ponto e vírgula, da pontuação, digamos assim.
Da pontuação
assim.
Mais, né? E o que o leitor de hoje aprende nos romances folhetim do século XIX, a seu ver?
Bem, no meu ponto de vista, primeiro um momento histórico, né? É um testemunho histórico-literário de um período do Brasil em que se buscava uma identidade nacional, isso é muito importante, e esses textos são todos os textos que estão aí são textos brasileiros, né? São histórias brasileiras. Não existe nenhum aqui, como naquela outra antologia que eu publiquei, textos que vieram de Portugal, mas que eram publicados aqui. Então, é uma questão também de mostrar como era o pensamento histórico-literário da época, porque é um testemunho do momento, né, em que eles foram escritos. E, em segundo lugar, o que era que caracterizava o romantismo brasileiro. O que que as pessoas, o que que os brasileiros do século XIX, desse período, liam? O que que eles gostavam? Há um denominador comum nítido nesses textos, né? E era isso que eu queria mostrar, como na minha especialização em história da literatura, queria mostrar um recorte da vida do Brasil através de sua literatura não canônica. Como é que as pessoas pensavam? Qual era o gosto daquela época?
Como se vivia até, né?
Como
Porque
se
deve
vivia,
haver também uma descrição do cotidiano, né?
Com certeza. Com certeza.
A Moreninha do Joaquim Manuel de Macedo apareceu primeiro na forma de folhetim ou já em livro?
A Moreninha, como foi o primeiro livro dele, apareceu primeiro em livro. Depois ele teve várias edições, né, umas 5 edições, e ele chegou até a ser publicado naquela época em vida dele em folhetim, mas a primeira edição foi direto em livro.
Já foi em livro, né?
É.
Agora, há um folhetim dele, né, nesse seu livro também, né?
Só que é um texto, esse é bem diferente, é alguma coisa que você não reconhece como sendo, né, do Macedo, porque é um texto em verso, e ele é pré-realista. Ele é, na verdade, pré-naturalista.
Pré-naturalista,
é. Mas nitidamente pré-naturalista. Não há, na fase de transição do Macedo, quando ele já não vendia mais, porque o público dele era o público romântico. O público não quis acompanhar a evolução literária do Macedo e deixou de comprar.
Deixou de comprar, né?
É.
Por fim, que pesquisas sobre a ficção brasileira no século XIX Tânia Serra desenvolve no momento? Algum estudo novo ou não?
Não tenho nenhum estudo novo. Eu tenho uma ideia de trabalhar com Joaquim Serra, né, o poeta abolicionista maranhense, mas está tudo muito embrionário. No momento, não estou trabalhando com nada. Existe embrionariamente essa ideia de fazer com Joaquim Serra a mesma coisa que foi feita com Joaquim Manuel de Macedo.
Ah, tá certo.
Mas é um projeto futuro.
Então, ânimo para continuar esse trabalho. Muito obrigada, então, Tânia Serra.
Muito obrigada a você, professora.
Pelo novo livro, né? Romances, Folhetim Românticos.
Muito obrigada.
Um abraço,
a você, um abraço e obrigada aos ouvintes.
Acabamos de conversar com a pesquisadora Tânia Serra a respeito do livro que ela organizou, Romances, Folhetim Românticos. Ficção e subcanonicidade no século XIX brasileiro. O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.